Weißt du, Lintis? Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Anadia, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Anadia, Excelentíssima Sra. Presidente e Srs. Presidentes das Juntas Freguesias de Anadia, Excelentíssimos convidados, público em geral, comunicação social. Em 1974, no dia 25 de Abril, que hoje comemora 44 anos, tinha eu 6 anos de idade, era uma criança. Não tinha noção do significado da Revolução de Abril. Vivendo numa pacata aldeia bairradina, não foi evidente uma clara imagem deste acontecimento ou mesmo recordações do antes do 25 de Abril. Nada mudou na minha rotina. As pessoas que me rodeavam continuavam com a sua vida. E a curta história do era uma vez um país muito pobre e sem liberdade. As pessoas, onde as pessoas não diziam o que pensavam com medo de represálias, onde muitos meninos iam para a escola descalços e havia muitas casas sem luz. Mas um dia chegou a revolução e a esperança que tudo pode mudar. Esta foi a história que aprendemos na escola primária. Comenta-se que, para muitos jovens, o 25 de Abril não tem qualquer significado. Alguns argumentam ainda que a Revolução de Abril só tem um verdadeiro significado para quem viveu diretamente e traz do coração esse dia, para quem lutou pelos seus direitos ou pelo fim da ditadura. Passamos então a um Estado democrático. Havia, como ainda hoje o há, os politicamente desinteressados, infelizmente uma realidade a crescer nas gerações mais novas. Eu concordo que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos muito em comum com os que tornaram a dita liberdade possível em Portugal. Todos os que viveram esta revolução, os que têm memórias, ou mesmo os que nasceram depois da mesma, lutam para manter esses direitos conquistados. Portanto, mesmo que alguns não tenham noção do verdadeiro significado do dia 25 de Abril de 1974, todos sabem que podem agora usufruir do esforço de quem tornou esse dia memorável, para que a liberdade, entre outras conquistas de Abril, seja hoje uma realidade que queremos que perdure para sempre. A verdadeira liberdade é, de alguma forma, ainda uma pequena utopia. Hoje, como ontem, lutamos para ser aceitos como somos, mas depois do dia 25 de Abril de 1974, sabemos que temos direito inegável a ela, e esse foi o maior feito daquele dia. Obrigada a todos, bem-ajam.
Dou a palavra à Sra. Deputada Municipal Sandra Queiroz, eleita no CDS-PP.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimos Autarcas, Excelentíssimas Autoridades Judiciais, Civis, Militares e Religiosas, Ilustres Convidados, Órgãos da Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Assinala-se hoje o 44º aniversário da Revolução de Abril e os 42 anos da Constituição, Lei Fundamental. Importa referir que faço parte de uma geração que nasceu em liberdade e por isso encaro o 25 de Abril com naturalidade, não podendo deixar de reconhecer a contribuição dos seus autores, pelo que neste dia os recordamos e saudamos. Deste modo, não partilho o paternalismo e fervor de alguns, pois a liberdade e a democracia são valores que deverão estar incorporados no nosso cotidiano. A Revolução dos Escravos constitui um momento histórico do nosso país, que resultou de um movimento político e social que pôs termo ao regime ditatorial do Estado e abriu assim portas para a institucionalização da democracia, reconhecendo direitos civis e sociais.
São conquistas da Revolução, a devolução da soberania ao seu povo, a elaboração da Constituição, o reconhecimento do valor e da dignidade essenciais da pessoa humana e a consagração dos direitos, liberdades e garantias que exprimem, salvaguardam e defendem esse valor e essa dignidade. A eleição livre de um Parlamento pluralista, o estabelecimento da paz e o reconhecimento do Estado português, do direito de todos os povos à autodeterminação e à independência, e a abertura de Portugal a todas as nações do mundo. Não podemos deixar de referir que no período anterior a este movimento tínhamos um país com elevada pobreza, com taxas de desemprego altas e com uma enorme carência de serviços de saúde, educação e justiça. A democracia, ao institucionalizar-se, permitiu uma substancial melhoria da qualidade de vida dos portugueses. A criação de um Sistema Nacional de Saúde, que ainda perdura, onde a prestação de assistência médica passou a ser dada a todos os cidadãos, sem distinção. Que o ensino se tornasse acessível também aos mais desfavorecidos, que por sua vez passaram a frequentar o ensino secundário e superior. Que o direito à justiça fosse a todos assegurados, não podendo jamais ser denegada por insuficiência económica, e que o exercício dos direitos laborais fosse uma realidade no nosso país. No entanto, são conquistas ainda hoje muito contestadas, que exigem a responsabilidade de quem governa para as reformar e melhorar. Não podemos esquecer também as conquistas. Porém, não podemos silenciar que a Revolução de Abril foi também uma causa de amargura e sofrimento para as vítimas da descolonização. Não nos esqueçamos que os interesses dos portugueses foram subalternizados e todos aqueles que sem culpa ou responsabilidade é resultado de uma descolonização em nada exemplar, foram forçados a abandonar os seus afetos e os seus bens e recomeçar uma nova vida. Não devemos esquecer a nossa história e por isso hoje enaltecemos a liberdade e a democracia que a Revolução nos trouxe. São a nossa grandeza, mas também uma responsabilidade. Cabe-nos a responsabilidade de construir um futuro digno que eleve a nossa história. Citando o excelentíssimo Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, é quando a sua visita de Estado à Espanha no corrente mês, lutar pela democracia é um imperativo de todos os dias, tal como é um erro acreditar que basta a sua proclamação nas Constituições e nas leis, ou entender que uma vez consagrada é um dado adquirido para sempre. Cabe ao poder local honrar e servir a democracia, recriando-a permanentemente e sem cessar, pelo que hoje é também dia de saudar todos aqueles que a recriam. Viva a liberdade e a democracia, viva a Nadia!
Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Bastos, eleito do Partido Comunista do Brasil.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, autoridades civis, militares e religiosas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje os 44 anos da Revolução de Abril, revolução que inaugurou o tempo dos direitos na vida de um povo, direitos conquistados com a resistência e a coragem de tantas mulheres e homens do nosso país. Conquistas consignadas no processo revolucionário que originou mudanças profundas na sociedade, o fim da guerra colonial, a democracia política e os partidos políticos, o poder local democrático, os direitos das mulheres, os direitos da juventude e tantas outras liberdades e garantias. Conquistas que ficaram consagradas na Constituição e que por isso mesmo fizeram dela própria uma das vitórias fundamentais da Revolução de Abril. A Constituição tem a marca da luta dos trabalhadores e do povo português e projeta nos dias de hoje os valores da liberdade, da democracia, da paz e da soberania nacional. Mas nem por isso deixa de encontrar pela frente ventos agrestes, uma vez que as sucessivas alterações que foi sofrendo resultaram no empobrecimento do seu projeto de progresso e justiça social. Mas a nossa Constituição permanece como garante de muitos direitos conquistados, protegendo o nosso povo dos ataques dos que defendem e executam políticas altamente penalizadoras para a maioria dos portugueses. Por isso, quando comemoramos 44 anos da Revolução e 42 anos da nossa Constituição, reafirmamos o nosso compromisso de sempre, respeitar, defender e trabalhar para que os direitos económicos, sociais, culturais e políticos que consagra existam na lei e na vida de todos os dias. Para que a estabilidade e a segurança no emprego impliquem o fim da precariedade e para que um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo. para que uma mais justa distribuição da riqueza implique um aumento de salários e das pensões, para que a pobreza e a fome sejam parte do passado, para que o acesso à educação, cultura, saúde e lazer sejam um direito de todos e não apenas de quem pode pagar, para que não se desperdice a energia e a criatividade de milhares de jovens forçados a sair do país ou aceitar empregos precários, mal remunerados e não compatíveis com as suas capacidades e habilitações. Pelo direito a sermos felizes e nos sentirmos realizados no nosso país. Caros munícipes, a gravidade da situação que o país atravessou e que de alguma forma ainda atravessa torna ainda mais evidente a importância de se encontrar no texto da Constituição a solução para estes problemas. É urgente e necessário assegurar a independência económica do país, partindo da utilização dos recursos nacionais e recuperando instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento. Fomentar a criação de emprego com direitos, a valorização dos salários e das pensões, a defesa das funções sociais do Estado e dos serviços públicos, o reforço da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social. Salvaguardar e promover a cultura portuguesa e a identidade cultural do povo português e rejeitar decididamente ingerências e imposições lesivas ao interesse nacional que nos impedem de construir um caminho e decidir sobre o nosso próprio destino. Minhas senhoras e meus senhores, nesta nova fase da vida política nacional, com uma correlação de forças na Assembleia da República, temos a obrigação de não desaproveitar nenhuma oportunidade para recuperar a dignidade e direitos. Temos a obrigação de responder às vontades e anseios de um povo que merece viver num Portugal livre, democrático e desenvolvido. Sim, temos de afirmar Abril, defendendo a Constituição e o projeto nela consagrado. Defender Abril por aqueles que o realizaram e conquistaram, mas também por todos os jovens já nascidos em liberdade. Temos a obrigação de manter abertas as portas que Abril abriu. Por isso aqui estamos, as diferentes gerações, com os nossos sonhos, as nossas aspirações e a nossa luta para projetar Abril no futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril!
Dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal João Gaspar, eleito pelo PPD-PSD.
Santíssima. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, colegas deputados municipais, Presidente de Junta de Freguesia, Público e Comunicação Social. Estamos hoje, 44 anos depois do dia da Revolução, a celebrar esse dia, o 25 de Abril, o dia em iniciativa de alguns e em prol de todos quis terminar com o Estado totalitário e ditatorial. Perguntavas até há pouco tempo numa tentativa meio irónica, meio intimidatória, onde estavas no 25 de Abril e passaram 44 anos. Anos onde alguma coisa foi feita pelo país e pelo seu povo. Mais pelo poder local, é certo, do que pelo poder central. Mas ainda assim, menos no global do que aquilo que seria desejável. A avareza das ideias em prol da coletividade são normalmente esmagadas pelos interesses pessoais e particulares. Infelizmente, no que de bom é feito pelo poder local, há uma percentagem inaceitável de coisas copiadas do poder central, daquilo que pior nos é transmitido, até pela imprensa dita livre, mas também ela dependente da nova caixa de Pandora, os subsídios. Resolvi assim fazer o meu discurso virado para o futuro, olhando em frente, numa tentativa de despertar o sonho que o 25 de Abril quis tornar eterno e o sistema quis tornar efêmero. Ao longo dos últimos anos, a riqueza concentrada em alguns grupos faz lembrar a nobreza feudal da outrora. Símbolos como a honestidade, a seriedade e a verdade parecem encerradas numa redoma de espelhos, onde os eleitos julgam os maiores e os que sabem tudo. O convencimento é tal que não paira nesse espírito dúvida alguma sobre essa verdade. Ao olhar ao vosso redor e ao nosso redor, vemos uma geração perdida a subsistir com a ajuda dos pais, sem maneira de alterar as circunstâncias. A geração de seguinte emigrou substancialmente na procura de uma vida melhor, graças a uma governação irreal e deslumbrada, desbaratou em projetos fúteis e megalómanos o futuro, mas ao que parece com algum retorno. Este vazio de ideias, que não sejam um reflexo do lucro sem fim, do expediente sem verdade, do logro do próximo e da tortura do dinheiro, arrasta-nos determinadamente para uma sociedade mais injusta e definitivamente mais infeliz. Assim, exorto todos os portugueses a viver no 25 de Abril com um espírito diferente, deixando de lado o passado vivendo o presente, pensando e preparando o futuro, com o fim de transformar Portugal num país que vá para além da definição de um grupo de gente tão estranha, e vamos chamar-lhe estranha, que nem se governa, nem se deixa governar. Viva o 25 de Abril!
Dou agora a palavra à senhora deputada Elizabeth Carrizo, eleita premiada.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da respectiva mesa, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Deputados, Excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia, Excelentíssimos membros dos Executivos e membros das Assembleias de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Presidentes das demais organizações religiosas de segurança e cívicas presentes, Excelentíssimos Senhores Presidentes das demais coletividades e associações culturais e desportivas do nosso Conselho, Excelentíssimos Senhores Representantes da imprensa, caríssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Foi com particular júbilo e uma ponta de vaidade que aceitei responsabilizar-me pela representação do meu grupo parlamentar nesta cerimónia de particular significado. Resultam tais sentimentos por derivarem da concretização de algum dos ideais de Abril que, se não constavam do programa operacional do Movimento Capitães de Abril, acabaram por receber acolhimento ao longo destas quatro décadas de regime democrático, ao longo das quais foi possível paulatinamente integrar naquilo que os cientistas do social classificam como o impensador social. É desta forma que, neste dia tão especial, a bancada do MIAP, de forma espontânea e genuína, se faz representar por uma mulher com esta idade, que seria difícil acontecer no regime de posto de Abril. Trata-se de dois temas fraturantes do fino entretecer da sociedade portuguesa ao qual os governos foram capazes de dar resposta efetivas e consequentes através da aprovação de leis que consubstanciam práticas quer na igualdade de género, quer de diretivas que invertem a pirâmide organizacional de departamentos oficiais e governamentais. Ortega y Gasset, pensador e filósofo da primeira metade do século passado, deixou-nos frases lapidares que me praz citar. Dizia-nos que rancor é uma evidente manifestação de sentimento de inferioridade. É por isso que este dia se tornou um dia de festa e de alegria em que só pensamentos positivos perpassam os diversos aerópagos onde se comemora esta data. Porque os 3Ds que estavam subjacentes ao movimento das Forças Armadas se encontram cumpridos. Democratizar, descolonizar e desenvolver são hoje conceitos completamente postergados na narrativa político-social por se encontrarem em absoluto alcançados. O muito lido e ouvido opinion maker da nossa praça referida não há muitos dias que o pior veneno da nossa sociedade contra isso é o preconceito. De forma segura, vai o mesmo sendo vencido no nosso país. O exemplo mais feliz desta evidência são os nossos governos e o respeito pela Constituição, numa experiência nunca antes tentada no nosso país, que a muitos surpreendeu e que se tornou um study case em muitos politólogos e analistas políticos e sociais. As estatísticas e previsões de diversos organismos internacionais são inequívocas no elogio dos objetivos alcançados e otimistas nas projeções futuras, sobre o exemplo e a forma ou como nasceu e está a democracia. Só alguns profetas da desgraça ainda persistem em invocar futuros dilúvios e maquiavélicas conspirações. Rancor e preconceito não são, contudo, palavras que constem do meu, e estou certa, do vosso vocabulário, E assim continuamos diariamente e através da nossa ação a ser pedagogicamente interventivos e proativos, excedendo em muitos casos as previsões mais otimistas. A anterior conjuntura que caracterizou a nossa sociedade até há bem pouco tempo, pautada por uma dinâmica regressiva constituída por um nível de geração de acontecimentos negativos e desesperantes de muitos portugueses em geral e anadienses em particular, parece ter encontrado um novo rumo de mudança e esperança. Quanto ao mercado de trabalho, espera-se que haja uma recuperação gradual, projetando-se a continuação do crescimento do emprego e a manutenção da trajetória descendente da taxa de desemprego. São indicadores essenciais para aumentar a força anímica e congregar esforços para a mobilização de todos nós e em especial dos jovens, levando-os a reforçar os ideais de Abril e a acreditar que, sim, é possível. Neste dia, não poderia esquecer o papel central da juventude dos anos 70 no 25 de Abril e no processo revolucionário que se lhe seguiu, contribuindo para o agravamento das contradições do anterior regime, quer por contestação estudantil à Guerra de África, quer com a oposição ao sistema cooperativo, através de ações sindicais e políticas. Os jovens tiveram particular protagonismo social e político na Revolução de 1974-75, a ponto de ela ser considerada, sob certos aspectos, como uma revolução de jovens, porque o derrube do anterior regime foi operacionalmente levado a cabo por jovens capitães, isto é, pela mais jovens patentes do corpo de oficiais. A queda do antigo regime possibilitou desencadear de um ativismo de reconstrução de um novo quadro democrático em que os jovens foram porventura os principais atores. Assim, o refluxo da revolução não podia deixar de incidir sobre os mais intensamente nela participaram, nomeadamente os jovens. Um político da nossa praça repetia frequentemente que as terras valem não por si próprias, mas pelas suas gentes. Estou certa de que hoje, mais do que nunca, todos reconhecemos que os jovens são um recurso humano importante para o desenvolvimento do nosso concelho e agentes fundamentais da mudança social, do crescimento económico e da evolução tecnológica. Razão pela qual reitero e congratulo o município pelas ações que tem desenvolvido nas múltiplas parcerias que estabelece com as escolas, no sentido de criar para que os jovens do concelho possam influenciar a política de juventude, fomentando a sua participação na tomada de decisões. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, digníssimos deputados municipais, excelentíssimos convidados e anadienses, façamos deste dia de comemoração de um feito histórico com um herói coletivo, à boa maneira canoniana, um dia de exaltação dos valores nacionais e de introspeção relativa ao nosso viver comum, adaptando a frase que ficou célebre da autoria do Presidente Kennedy: não penses no que o teu país pode fazer por ti, mas sim naquilo que tu podes fazer pelo teu país, pela tua terra, pela tua cidade. É isso que se espera de cada um de nós, cumprindo os dignimos de Abril. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho de Anadia, viva Portugal!
Vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Anadia.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes da Junta de Freguesia, excelentíssimas senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, excelentíssimas autoridades civis, militares, excelentíssimos representantes das entidades aqui presentes, a Associação de Bombeiros, todas as associações culturais, e desportivas e sociais que se dignaram a estar presentes neste evento, excelentíssima comunicação social, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ano após ano, o município da Navia recorda, enaltece, celebra e desta forma perpetua os feitos e as conquistas da Revolução que despertou Portugal no dia 25 de abril de 1974. É um dever, sem dúvida, mas é também um direito, uma honra e uma alegria, porque poucos de nós se imaginam a viver como então se vivia. E, felizmente, muitos de nós não têm sequer a noção do que isso era. E daí a importância de relembrar, para não deixar esquecer, de saber para não ignorar, de sentir como terá sido para não repetir. Pese embora as dificuldades iniciais, naturais em qualquer processo revolucionário, rapidamente os portugueses traçaram um caminho pacífico e democrático para o seu país, não mais dele se desviando, apesar das muitas adversidades entretanto surgidas. Pode dizer-se que somos, nesta matéria, um caso de sucesso e até de bom exemplo. E deverá ser com bons exemplos e, acima de tudo, com bons princípios e com bons valores fundamentais que a humanidade deve caminhar, avançar e evoluir. Muitos homens e muitas mulheres tiveram neste domínio um papel crucial, não sendo poucos aqueles que se sacrificaram pela concretização destes mesmos princípios e valores. Já em pleno século XXI, é com tristeza que constatamos estarmos muito longe daquilo que estes milhares de anos de civilização deixariam antever. Como é possível que, com tanto saber e experiência acumulados, continuemos a ser testemunhas de tanta atrocidade, de tanta injustiça, de tanta violência e de tanta desigualdade? Como é possível que, por causas apenas imputáveis à crueldade, à ganância, à ignorância ou à insensibilidade, nem todos tenham os seus mais elementares direitos garantidos? Mesmo nos países ditos civilizados, os problemas revelam-se a outras escalas, evidenciando uma sociedade que dá mostras de alguma bipolaridade, sempre pronta a criticar sem conhecer, a agredir sem pensar, a deitar por terra sem ajudar a construir, a arengar sem saber. O desrespeito, em alguns casos, a violência, pode esconder-se nas palavras ou manifestar-se da pior forma possível, em atos irrefletidos ou mesmo deslocados, alimentados por um recurso que, quando mal utilizado, se transforma num verdadeiro combustível altamente inflamável e com grande poder de destruição. Refiro-me, em concreto, à associação pouco saudável entre as redes sociais e a ditadura do politicamente correto. Todos temos opinião, mais do que isso, todos temos direito a ter opinião e a manifestá-la. Esta é, de resto, uma das grandes conquistas do 25 de Abril e talvez aquelas que fazemos mais uso e fazemos com que estejamos verdadeiramente conscientes do seu imenso valor e da forma livre como dela se usufrui em Portugal. Mas há uma velha máxima, cada vez menos ouvida, que reza assim: a nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Há que reconhecer que é uma linha ténue, nem sempre fácil de estabelecer. Em rigor, exige bom senso e respeito, a par de sentido de responsabilidade e de justiça. E ser justo não é fácil, especialmente quando não conhecemos todos os factos. Mas o problema adensa-se quando surge uma outra variável, a má-fé. E aí sim, ao abrigo da capa da liberdade de expressão e do exercício da cidadania, a opinião é expressa com segundas intenções, visando deturpar, confundir, iludir, enganar. Verdadeiras iminências pardas espalham meias verdades ou mesmo mentiras deliberadas, esquecendo ou não que o que leva segundos a criar pode viver para sempre com prejuízo de terceiros. O exercício da cidadania não é isto. E não seria isto que os revolucionários tinham em mente quando arriscaram a vida para devolver a liberdade aos seus concidadãos? Uma sociedade democrática, livre e justa construída e fortalecida por pessoas informadas, dotadas de espírito crítico e capazes de tornar reais os princípios e valores humanistas. E neste sentido, lembrando que o 25 de Abril é como o sonho de António Gedeão, um belo poema da história política do nosso povo que nos fascina e nos inspira e que deve ter um significado especial para cada um de nós. Um caminho de esperança que, num perpétuo movimento, devemos continuar a realizar em cada momento das nossas vidas. Um referencial de valores e de princípios que, de forma determinada e corajosa, devemos sempre defender como uma constante da nossa vida. Um sentido de inspiração de fluxo contínuo que responda aos grandes desafios que o presente e o futuro nos entregam em mão e que é cabo de boa esperança. Um passaporte que é vinho, espuma, fermento e que nos leve para lá das fronteiras do sonho, permitindo realizar tudo aquilo que mais desejamos, tendo em vista a nossa felicidade individual e coletiva. Viva o 25 de Abril, viva a Nadia, viva Portugal!
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Anadia, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes das uniões de juntas de freguesia e de juntas de freguesia, excelentíssimos senhores representantes das autoridades presentes, excelentíssimos senhores representantes das associações presentes, excelentíssimos senhores convidados, excelentíssimas senhoras e senhores, excelentíssimos representantes da comunicação social. Nesta data em que se assinalam 44 anos de devolução da liberdade ao povo português e da democratização do país, não esqueçamos todos aqueles que perseveraram na sua conquista. A liberdade, qual sinónimo de Abril, não simboliza apenas a queda de um regime despótico que então nos governava, ela personifica a responsabilidade que se nos impõe na transformação da esperança numa realidade em toda a sua plenitude. Nunca é demais, por isso, comemorar Abril. E o nosso desafio tido enquanto imperativo é tornar o futuro digno, alicerçado em estratégias tendentes à promoção da dignidade, da liberdade responsável e da justiça social. Hoje, também fruto de Abril de 1974, as autarquias locais são um baluarte e garante da democracia. O poder local é um exemplo inacabado, é certo, de como se pode proporcionar e promover a democracia, porque a sua afirmação e competências são imprescindíveis na preservação desse desidrato. Por tal, urge a descentralização, não a qualquer preço, mas estruturada e execuível. Cabe-nos a responsabilidade, alavancados na confiança expressada pelos munícipes, mas também imbuídos no espírito de cidadania que nos é cometido, reclamar o aumento das competências das autarquias, traduzidas em delegações sustentadas e vocacionadas para as realidades locais. Nos 44 anos que festejamos, os portugueses sentiram significativas melhorias a nível da saúde e da educação, e a sua qualidade de vida teve progressos indesmentíveis. No entanto, há que porfiar. Os desafios devem estimular-nos e unir-nos no objetivo comum de desenvolvimento e justiça social. O 25 de Abril de 1974 escancarou-nos as portas de um futuro que depende apenas de nós, e a sua celebração não se pode reduzir a um ato meramente discursivo, pois ele, futuro, será aquele que soubermos construir. Viva o 25 de Abril, viva a Nadia, viva Portugal, disse. Declaro então encerrada a sessão extraordinária solene e comemorativa do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Anadia. São 10 horas e 47. Muito obrigado.
Meus senhores e minhas senhoras, encarrego-me, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, de vos informar que irá decorrer um piquenique partilhado a partir das 13 horas no Parque de Merendas da Coria, para o qual são todos convidados. Obrigado. Thank you.